precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, essa semana o Trip FM mergulha numa análise sobre o Estado Democrático de Direito no Brasil. A gente vai falar de direito, mas na verdade vai falar do que está por trás, né, dos bastidores dessa coisa tão importante, né, do ordenamento jurídico no país, daquilo que faz, vamos dizer, que funciona como uma espécie de alicerce para o Estado Democrático do nosso país, né, o Estado da nossa democracia. A gente vai analisar profundamente aqui o Poder Judiciário brasileiro, que ganhou um protagonismo gigantesco, né, quase cinematográfico, né. Hoje a gente às vezes tem dúvida se a gente está falando de um juiz togado ou de um influencer, né. Esse Estado que a gente está tentando definir aqui realmente elevou os membros do Judiciário a um patamar que para alguns é de heróis, para outros é de monstros, para outros é algo que apenas surpreende, choca às vezes. Enfim, tem vários ângulos para a gente investigar sobre a evolução, digamos assim, né, do judiciário brasileiro. Nós vamos tentar abordar todos os ângulos aqui, desde essa superexposição, né, de uma certa marketização do judiciário, até os salários, alguns supersalários, alguns formatos de remuneração que vão extrapolando valores considerados razoáveis, os lobbies bastante questionáveis que costumam acontecer, que têm acontecido, né, em torno dos juízes, do judiciário de mais alto escalão no Brasil, questões envolvendo familiares, né, familiares, nepotismo e tudo isso. Enfim, a gente vai tentar dar uma bela olhada nesse patamar aí no mundo das togas. O nosso convidado de hoje para nos ajudar a fazer essa análise, para dar esse mergulho, é certamente um dos críticos mais afiados e até temidos do judiciário brasileiro. Ele é professor doutor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo. Tem 2 doutorados em universidades da Europa. Já pesquisou em Oxford, Nova York, Berlim, Heidelberg. E foi também premiado pela Associação Brasileira de Ciência Política pelo livro lançado em inglês Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Além de acadêmico super respeitado e professor da mais importante faculdade de Direito do Brasil, ele é também colunista no jornal Folha de São Paulo e autor de artigos que escancaram o rentismo, o nepotismo e os bastidores pouco republicanos da mais alta corte do país. Esses escritos estão reunidos no livro lançado recentemente, O Discreto Charme da Magistocracia. Enorme honra a gente receber hoje aqui no Trip FM o Conrado Hubner Mendes, que vai nos ajudar a decifrar as questões envolvendo o judiciário, né, que acabou virando mais protagonista do que muita gente gostaria da nossa história recente. Claro que a gente vai olhar os prós e contras, os pontos de fortaleza e de fraqueza desse setor da nossa democracia hoje aqui no Trip FM. Bom, Conrado, como eu estava te falando aqui antes da gente começar a gravar, maior prazer, cara, te conhecer. Fazia tempo que eu estava dando bronca no seu irmão, meu querido amigo Rodrigo. Falando assim, pô, quando é que eu vou conversar com o Conrado? Ele falou, não, eu vou conseguir isso e tal. E felizmente ele conseguiu esse nosso encontro aqui. Maior prazer te conhecer, não só por você ser o irmão do Rodrigo, entre outras qualidades você tem essa, mas por você ter se tornado, né, cara, talvez, não sei se a única, mas uma das grandes vozes, né, para observar, digamos, muito de perto, né, e criticar de forma bastante consciente, responsável e contundente essa coisa do judiciário, né, esse mundo do judiciário brasileiro sobre o qual a gente vai falar hoje, claro. Mas eu queria começar, Conrado, perguntando um pouco da tua história, cara, antes mesmo, muito antes de você partir para essa carreira, né? Hoje você é professor de direito na considerada a melhor faculdade de direito, acho, da América Latina, né? A Faculdade de Direito da USP, Lago de São Francisco. Mas muito antes, eu queria começar com a tua família de origem. Eu tive a honra de conhecer o seu pai, mas eu queria que você contasse, assim, como é que é a sua família, a sua origem, né? Onde é que você aterriza nesse mundo aqui? Me conta.
Obrigado, é uma honra estar aqui. Sou ouvinte do Trip FM há um tempo, mas sobretudo um leitor também da revista Trip desde o comecinho e já te conheço muito antes de você conhecer meu irmão até. Bom, eu sou o filho mais novo de uma família com três irmãos, né? Minha irmã mais velha, meu irmão Rodrigo, teu amigo, do meio, e eu nasci um pouco temporão. Meu irmão tem 6 anos a mais que eu, minha irmã 9 anos, então cresci numa família de classe média no Morumbi, né, que é um lugar bem, bem particular de São Paulo. Toda minha sociabilidade se formou no Morumbi e no Colégio Visconde de Porto Seguro, um desses colégios tradicionais de elite de São Paulo. E durante a adolescência, sempre gostei muito de ler, sempre fui um grande leitor de jornal, até mais nessa fase do que um leitor de literatura, coisas assim. Fui um bom aluno no Porto Seguro, mas também gostava muito de esportes e me dediquei por alguns anos intensamente ao tênis. Intensamente no sentido de fato ali, né, jogar o circuito juvenil dos campeonatos e almejar, assim, ter no horizonte uma carreira profissional. Era fascinado no tênis e fui da geração, sou um pouco mais novo do que o Guga, mas eu era da geração do Guga ali no juvenil. Cheguei a jogar com o Guga em Salvador. Ele é um pouco mais velho, mas enfim, a gente se cruzou no campeonato. Depois o Guga virou quem virou, mas ele na época já era um bom juvenil, mas não era uma promessa como foram outras promessas do tênis brasileiro. Mas tá aí um esporte que eu acompanhei desde sempre. Sou meio enciclopédico sobre tênis também. Mas essa é a minha vida. E daí fui fazer faculdade de direito, e uma escolha um pouco pela inércia, muita incerteza. Achei que o direito oferecia múltiplas possibilidades de carreira, então na incerteza eu fui para o direito, num colégio que estimulava, a se dizer, no Porto Seguro, estimulava muito pouco explorações mais excêntricas no campo das ciências humanas, né? Um lugar em que ou você vai ser engenheiro, ou você vai ser administrador, ou você vai ser médico ou advogado, né? Advogado já era pouca gente da minha turma, enfim, mas. Nesse sentido, eu acho que até teria interesse, vinha fazer mais tarde curso de filosofia na FEFELECH, da USP, que não concluí, mas foi muito importante depois de me formar em direito, e acabei mergulhando na vida acadêmica muito cedo. Depois de ter feito 2 ou 3 estágios em escritório de advocacia, eu deixei de fazer prática jurídica e fui estudar, fui pesquisar, fazer iniciação científica, depois mestrado, doutorado fora do país. Então, eu mergulhei na atividade acadêmica tempo integral mesmo, me fascinei com isso e estou nisso até hoje.
Conrado, acho que dá para dizer, né, que vocês eram da classe média alta, né? Acho que era um padrão legal de vida e tudo. Como é que você não virou Faria Limer, cara? Porque essa turma, né, da classe média alta, branca, paulistana, a tendência é enveredar na busca incessante e infindável do dinheiro, né, cara? Assim, a turma vai com tudo
Sim, sem
na
dúvida.
direção da bufunfa, né? Como é que você foi parar nessa coisa acadêmica, tal, que era, digamos assim, pouco convencional para essa galera, imagino, da sua idade, da sua origem ali?
Sim, era pouco convencional, e meus amigos daquela época trilharam um pouco esse caminho mais convencional mesmo. E foi um processo meio gradual. Acho que eu fui. E talvez tenha sido uma decisão ali no meio da graduação. A escolha por direito não deixou de ser uma escolha que pensava nisso. Não é que algo me encantava na profissão jurídica. Falei, profissão jurídica, estou aqui na dúvida, mas eu sei que é uma profissão em que rola muita grana. Ali eu, com meus 17 anos, não deixei de pensar nisso. Mas ali no meio da graduação eu comecei a me fascinar por estudar mais a sério, né? E em cursos, e de novo, né? Eu falava que no Porto Seguro não criava absolutamente nenhum incentivo para você fazer uma trilha mais mais excêntrica. Excêntrica dentro desse ambiente, né? É quase, se você não fosse fazer pole, ou se você não fosse fazer a São Francisco, a Pinheiro, você acaba sendo um estranho ali. Eu quero fazer história. Era impossível falar. Decidir. O ambiente te desencorajar. Mas ali no meio da faculdade de Direito, alguns professores, curiosamente, que não foram de Direito, me fascinaram. Dois ou três, eu digo, assim, a disciplina de Filosofia Política. Comecei a admirar, enfim, a profissão do intelectual, intelectual do direito, intelectual da filosofia. E a minha graduação foi muito ruim, tirando essas exceções que me estimularam, me despertaram, né, deram aquele clique. No geral, intelectualmente, a graduação em direito é muito ruim. Não precisa ser. Naquela época era, hoje está melhor, mas assim, de fato, do ponto de vista da formação humanista, assim, ela, com exceção de algumas disciplinas, ela é muito fraca. Então foi esse processo de primeiro assim me distanciar e falar, não, mas eu admiro essa profissão de quem pesquisa, estuda, pensa, ensina. E acho que a virada foi essa. Eu também tive uma sorte geracional de que quando eu estava me formando, existia uma nova geração de pós-graduandos, de doutorandos em direito. A criação da Faculdade de Direito da GV foi um momento importante no início dos anos 2000, ali por 2004, 2005, em que se pretendia construir a profissão do professor de direito em tempo integral, que é comum em outras disciplinas acadêmicas, mas não é comum no direito. Se você for ver a USP, a Faculdade de Direito é de muito longe a faculdade que tem menos professores em tempo integral. O professor tempo integral é aquele professor efetivamente, né, que pesquisa, lê, publica, se compromete com a faculdade e que não está na faculdade apenas como um complemento, né? Não é, não, 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 o espaço da faculdade não é um espaço de passagem. Você vai para a sala de aula, dá sua aula e volta para o escritório, volta para o fórum, volta para a empresa, seja lá como for. Claro, tem muitos professores excelentes e sérios que tem uma profissão paralela, mas é muito ruim para o mundo do direito que não haja pelo menos um corpo ali de professores em tempo integral que, de fato, tem mais tempo, fazem essa opção de vida. E ali nos anos, no começo dos anos 2000, parecia haver, e de fato houve, e influenciou um pouco a minha geração, assim, de professores de direito, e muito mais arejada, mais internacionalizada. Era um momento de formação em direito em que as pessoas faziam pós-graduação também fora do país, apesar da própria pós-graduação brasileira ter evoluído e se aperfeiçoado muito. Então, eram vários incentivos que foram me provocando. E oportunidades também, além de incentivos, né? Eu pude participar da construção da GV, tive lá tinha uma condição decente, que, claro, não se comparava aos meus amigos que já estavam lá subindo nos escritórios, nos bancos, etc. E quanto a eles, eu tinha que respirar fundo e falar, não, eu gosto do que eu estou fazendo, e a opção por ascender exponencialmente do ponto de vista financeiro não necessariamente é o estilo de vida que me interessa. Então, de fato, tive ali, né, em momentos chave, uma decisão de optar por uma vida mais austera, sem pensar muito sobre como seria o futuro, e estava ali aproveitando a minha formação. E aí tive outros privilégios, ganhei bolsa para fazer doutorado fora do país, paga pelo governo brasileiro, pela CAPES. Vivi bem em Edimburgo, na Escócia, por 4 anos, uma bolsa paga pelo governo brasileiro. Depois vivi em Nova York com uma outra bolsa, vivi em Berlim com outra bolsa, né? Eu cheguei no Brasil com uma super formação, com dois doutorados, etc. Mas, assim, com 30 e poucos anos entrando no mercado acadêmico. E daí, de novo, tive a sorte de pegar uma rodada em que o Brasil estava voando ali, né, 2012, 2013, e passei num concurso. Então, ali eu consegui conquistar um espaço, mas optar pela carreira acadêmica, sem menor dúvida, é uma opção em que a dimensão financeira da sua vida ela não é descartada, mas é uma opção clara para uma vida mais austera, sem dúvida. É uma opção por um estilo de vida.
O Rado, é engraçado, né? Porque você falando, cara, é como se você fosse uma espécie de ave rara, né? Uma exceção mesmo, né? Porque alguém se dedicar tão fortemente à carreira acadêmica hoje é curioso até no mundo do direito. Eu me lembro quando o meu pai estudou na São Francisco nos anos 50, né? A gente brincava com ele que a carteirinha da OAB dele era de 3 dígitos só, porque ele era muito antigo mesmo. Mas era uma época, cara, em que o advogado, ele, o status do direito era conhecer profundamente a ciência jurídica, né? Isso é que dava status. Então, assim, tinha uma disputa para ver quem era o mais que conhecia mais a obra do Pontes de Miranda, por exemplo, que conhecia mais profundamente a legislação e que elaborava isso, né? Tinha grandes nomes. Pô, me lembro de ter tido o privilégio de ter tido aula com Goffredo da Silva Teles, por exemplo, né? Que eram figuras assim magnânimas, né? Que a sociedade celebrava e tudo. Hoje, curiosamente, né? Na verdade, isso aconteceu com, acho que com quase todos os setores, né? Mas você vê os advogados exibindo carros e Ferraris e helicópteros. Tem alguns indivíduos, né, que estão se tornando notórios por conta disso, né? De exibir nas redes sociais os seus carros importados, carérrimos e tomando champanhes em jatos, etc. Quer dizer, foi para esse lugar o direito, Conrado?
A profissão jurídica, de fato, a sua conformação, sua identidade, acho muito verdadeiro esse diagnóstico de que em outros tempos, não eram muitos, mas existiam essas figuras dos grandes juristas ou dos jurisconsultos, né? Esses caras que exalavam sabedoria, mas eles não eram tão pouco essa figura que eu estava descrevendo agora, do professor tempo integral mais mergulhado na universidade. Ele é uma espécie daquela grande mente jurídica no seu gabinete, sendo consultado e também sendo vou falar, sendo um homem, porque de fato essas figuras são praticamente todas masculinas, né? Praticamente, né? Então, eram homens também muito bem-sucedidos. Mas não era essa bonança, essa extravagância, essa ostentação de uma outra era, que não é só da profissão jurídica, é da sociedade brasileira também, né? De muita. De uma certa forma de lidar com prosperidade. Mas para além da dimensão do dinheiro, de fato, esse jurista. E sendo bem realista, era meia dúzia, né, Paulo? Eram dois, três nomes importantíssimos no direito penal, dois, três nomes no direito civil. Então, de alguma forma, a profissão jurídica hoje ela é mais interessante também, ela é mais plural. Essas figuras milionárias, elas existem, existiam antes, menos eram menos cafonas, menos bregas, menos caipiras, mas elas existiam também com muito dinheiro, fizeram fortunas também. Mas na de hoje ela é mais plural no sentido, tem mais gente levando a sério a atividade acadêmica, pesquisando, buscando, é uma profissão plural que vai desde da advocacia, da alta advocacia empresarial, mas também advocacia popular, advocacia na sociedade civil. Então é uma paisagem mais diversa. E a advocacia Faria Lima. Essa que a gente estava se referindo. Essa advocacia também é grande, e escritórios que já existem há algumas décadas foram se multiplicando de tamanho. É uma consequência do crescimento do país também, do crescimento do enriquecimento do país, e da classe média que vai se tornando classe média alta. Mas, do ponto de vista do conhecimento jurídico produzido pela universidade, hoje é incomparavelmente melhor. Isso não quer dizer que não tenha muito a melhorar, essas produções desses grandes nomes não cumprissem o seu papel antes, mas era uma produção muito assim ensaística, individualista, muito opinativa dessas pessoas cultas e, não vou dizer sábias, mas pessoas muito cultas e de fato muito respeitadas. Hoje a produção é academicamente mais profissional, envolve pesquisa, envolve olhar para o mundo real, envolve fazer pesquisa empírica, envolve criticar o poder judiciário, pôr uma lupa no que ele está fazendo. E por falar em crítica ao poder judiciário, acabou sendo uma dessas vias que eu, de forma não muito planejada, acabei enveredando, né? Uma crítica não só por meio de texto acadêmico, que eu também faço, também escrevi três livros especificamente sobre papel de cortes, etc. São discussões teóricas importantes, mas eu acabei entrando nessa coisa que eu não planejava com tanta intensidade e rotina, mas escrever pequenas colunas semanalmente, isso já faz 6 anos, exige... Eu aprendi muito e exige um tipo de conexão com a conjuntura ali, com aquilo que você quer dizer, de maneira curta, bem formulada, bem compreensível e didática. É uma habilidade que não é exatamente acadêmica no sentido tradicional, mas é muito importante eu ter ali os dois pés na universidade, estudando, pensando, ensinando, discutindo, e a independência que a universidade te dá, né? Num ambiente que também vale a pena ressaltar, o ambiente do direito em geral, das profissões jurídicas em geral, e nesse caso, infelizmente, isso é um problema, esse ambiente da profissão jurídica ultrapassa o muro da universidade e entra na universidade, na faculdade de direito em particular, que é o da deferência à autoridade. Muita deferência à autoridade, muito temor reverencial. Não é só uma questão de temor, é uma questão de agradar, porque daquela autoridade você espera alguma coisa. Então, se você é um advogado, você não pode ser crítico de juiz. Se você é um juiz da primeira instância, você tem lá inúmeros outros constrangimentos. Eu acho que essa é uma dos principais privilégios e luxos da vida acadêmica em tempo integral, numa universidade que te protege a tua liberdade, a tua independência, né? Não numa universidade que te vigia, mas numa universidade que te protege. Você pode criticar e você pode tentar quebrar um pouco essa tradição, que se explica por vários fatores. Não é só medo de autoridade, é que é uma deferência interessada, né? Eu não vou criticar porque eu espero algo daquela pessoa, não é porque eu temo que essa pessoa me persiga apenas. Com independência da universidade, você pode não se preocupar com essas coisas.
Conrado, você tocou num ponto que eu acho muito interessante, você já me ajudou para trazer a conversa para esse campo aí da observação crítica do judiciário, né, que acabou, como você falou, se tornando uma vertente muito importante do seu trabalho e talvez a mais conhecida, né? Eu estou assistindo agora uma série maravilhosa que é essa sobre o cangaço, né? Os Guerreiros do Sol. Recomendo para quem está nos ouvindo assistir. Muito bem feita, com atores brilhantes. Aliás, vários já passaram por aqui conversando com a gente. Mas, cara, nessa série fica evidente uma coisa da fundação do Brasil que, de alguma maneira, você acaba de relatar, que é essa coisa da autoridade do coronel, né? O coronel do Nordeste eram os caras que mandavam, literalmente, numa grande região do Brasil, né? Era ali que o povo... capitanias hereditárias e ia passando de pai para filho. Sim. E tinha... a sociedade inteira se curvava com muito medo, inclusive, né? Me lembrei porque você falou isso, o medo da autoridade, né? Não é exatamente o respeito, né? Agora, isso parece que não é muito diferente em vários lugares do mundo, né? Quer dizer, você vê essa deferência, esse medo, esse culto a esse pânico. Inclusive, acabam aparecendo juízes bonzinhos, né? Que estão virando celebridades na internet porque são bonzinhos, são fofos, né? Quase como se fosse uma aberração, assim, às avessas. Me fala um pouco disso, cara. Será que a humanidade precisa desses coronéis, assim? Quer dizer, é uma coisa meio atávica do ser humano ter essas figuras assim meio aterrorizantes, meio cafonas, meio mandonas, assim. A gente precisa disso para se organizar em sociedade?
Uma pergunta bem aberta, que eu diria assim, isso evoca muitos temas da filosofia política, né? Então, acho que o ponto de partida é se nós precisamos de autoridade política. Nós precisamos de autoridade do direito, autoridade da lei. Anarquistas vão ter uma certa resposta, mas eu me filio àqueles que acham que sim, a autoridade é fundamental, e a autoridade do direito é fundamental. Mas há diferentes tipos de autoridade possível, né? A autoridade não precisa ser autoritária, violenta, arbitrária, caprichosa e discriminatória e assim por diante. Então, ainda que historicamente cada cultura, cada país, cada sociedade tenha lá processos históricos bem particulares e na história real que a gente vê de cada país, os países centrais que são tão impactantes na nossa formação de país periférico, colonizado e tudo mais, passaram por períodos de muita violência política, autoritarismo, e a partir desses fenômenos que ideais de liberdade, igualdade, ideais supermodernos vão surgindo. Então, acho que o ponto de partida dessa história é sim, a autoridade é importante, sim, mas a autoridade pode e precisa ser legítima, né? E o nosso padrão de legitimidade da autoridade nos últimos 150 anos, de maneira mais acachapante, passou a ser autoridade democrática, né? Aí que começa essa história. Ao longo do século XX, bom, a história de formação do Brasil, de uma sociedade escravocrata, latifundiária, do coronel, do capataz, dos grandes proprietários, e óbvio que a gente paga muito caro por isso. E você não é porque você cria uma constituição democrática que essa sociedade passa a ser democrática. Então, isso está muito presente, essa herança histórica, que não é apenas um entulho lá do passado, é um mecanismo que vai se transferindo, geração após geração, né? A gente não desconstrói uma herança de 400 anos sem muita força política, sem muita mobilização, e, de fato, o século XX não nos permitiu desconstruir as heranças mais profundas da escravidão, ainda que muita coisa tenha mudado, muito esforço político tenha sido feito, etc. Dizendo tudo isso e voltando pro chão do juiz e tudo mais, o juiz brasileiro, o jurista brasileiro, né, ele é formado ao longo do século XIX como uma figura muito inspirada no jurista português, Coimbrão. A formação jurídica desse período ainda estava muito focada ou dedicada a essa tradição. A primeira faculdade de Direito, as duas primeiras faculdades de Direito, criadas pelo Dom Pedro I, foram ali na década de 20, né? 1828, de um lado a Escola do Largo São Francisco, que 100 anos depois só virou Universidade de São Paulo, né? Ela precede em 100 anos a Universidade de São Paulo, é incorporada à Universidade de São Paulo. E a Faculdade de Direito de Olinda, que depois é incorporada pela Universidade Federal do Pernambuco. Mas é uma elite política, né? O Brasil tinha nada menos do que a missão de criar uma elite política que fosse capaz de administrar um Estado, construir um Estado quase que do zero ali, com a herança colonial. Era uma missão enorme. E o nosso caminho foi esse, né? Acho que encurtando essa história, as profissões jurídicas são parte dessas profissões imperiais, e elas desenvolveram um certo ethos, uma certa cultura, e em resumo, elas ainda têm e carregam um traço muito autoritário, sim. Mas uma coisa é ser autoritário, outra coisa é ser autoridade legítima. E o que que é o juiz que a gente quer na democracia? O juiz que a gente precisa na democracia, sem dúvida, é um juiz com muita autoridade, porque sua missão continua a ser enorme. Mas é um juiz que precisa se pautar por parâmetros de legitimidade que não se compatibilizam com autoritarismo e arbitrariedade. E se for para resumir a linha da minha crítica cotidiana, a conduta concreta de juízes brasileiros, isso não é uma generalização. Isso é uma conduta muito disseminada. Quando eu falo isso, eu não estou me referindo a 100% dos juízes. Quando eu chamo nesse neologismo que eu conheço, a magistocracia, eu não estou me referindo a totalidade dos juízes e fazendo generalizações descabidas. Eu estou falando de uma fração muito importante, tão importante que ela governa, ela hegemoniza o Estado e o Poder Judiciário. Então não dá para não falar sobre ela. E ela domina, de fato, as cúpulas do Poder Judiciário, dos tribunais de justiça, dos tribunais superiores e assim por diante. Então a linha da minha crítica é: esses caras são autoritários. Recorrem a métodos corruptos e ilegais para acumulação de privilégios. Eles desrespeitam direitos, apesar de usarem um discurso de defesa do direito, etc. Então é importante dizer isso com clareza e não ter deferência e presumir que eles, sendo autoridade, eles têm autoridade legítima para fazer o que fazem quando erram grosseiramente.
Conrado, vamos falar um pouquinho, aproveitando aí essa tua explanação, falar um pouquinho da atual composição do nosso Supremo Tribunal Federal, que é um dos temas que você observa, critica e analisa de forma brilhante, a meu ver, já há bastante tempo, né? Nos últimos tempos eu tenho lido na Folha, sei que você antes fazia uma coluna na revista Época, né? Também fez artigos em outras publicações, na Piauí, etc. Mas o. Eu queria saber de um aspecto assim que você sempre aponta e que eu acho muito grave, que é essa coisa de uma espécie de vaidade promíscua, né? A gente antigamente estava acostumado a ver a figura do juiz, especialmente esses juízes de tribunais de alta patente, serem figuras muito discretas, né? Fazia parte da liturgia ali, da gramática desses caras ficarem. Terem uma postura discreta mesmo, evitar a exposição. E é muito, muito assim, curioso, para dizer o mínimo, né, o quanto essas pessoas que ocupam esses cargos, né, têm se deixado levar, né, por uma coisa de. Eu não sei se é poder, se é dinheiro, se é a combinação dessas duas coisas, se é fama, né, mas hoje você vê. Os magistrados, principalmente produzindo eventos, né, que são basicamente situações midiáticas, assim, para aparecer mesmo, para troca de interesses e uma certa exibição de poder ostensivo, assim, né, uma coisa muito louca, né, assim, em outros países, e a imprensa toda cobre, e os empresários aparecem. Queria que você me falasse um pouco como é que é a sua visão, de onde vem essa migração de comportamento, né? Uma categoria que era conhecida por uma coisa mais austera, de repente se transforma numa espécie de line-up do Rock in Rio, né? Assim, verdadeiros rockstars midiáticos, né? Por que que aconteceu, Conrado?
O line-up do Rock in Rio se chama Gilmar Palusa. Ele está acontecendo hoje, amanhã e depois de amanhã, em Lisboa, né? E o evento de Lisboa, chamado Fórum de Lisboa, ele é apenas o ápice de um tipo de encontro, de um tipo de convívio, de um tipo de evento que virou muito rotineiro. Eles estão semanalmente frequentando esses espaços. Espaços privados, mas não espaços privados quaisquer. Espaços do poder empresarial, do poder político, fazendo coisas, e se sujeitando a um tipo de comportamento que nunca foi admissível no espaço de uma corte, de um tribunal, no espaço do poder judiciário. Isso se explica, enfim, parece algo antiquado e conservador, mas não tem nada de antiquado e conservador. É uma espécie de decoro, de liturgia, como você dizia, que envolve discrição, para proteger essa instituição tão delicada, que é a instituição que aplica o direito, que diz o que é legal e ilegal. Mais do que o legal e ilegal, no caso do STF, entre outras coisas, é também uma corte constitucional, no sentido de controlar a constitucionalidade das leis e dos outros poderes, e, portanto, tem uma função politicamente muito mais pesada, mas que nem por isso não deixa de ser uma função de aplicar o direito e não só fazer articulações de bastidores. Mas justamente por isso é tão importante juízes não se deixarem confundir com um ator político qualquer que faz articulação. Não, é uma pessoa que não é que precisa fingir e criar apenas a aparência de ser imparcial, ainda que isso seja importante também. uma pessoa que precisa de uma disciplina moral e intelectual para, de fato, também ser e parecer, né? O ideal de imparcialidade, você está ali como juiz, não como representante do partido X, nem do grupo econômico Y, né? Então, isso envolve, de novo, uma série de virtudes e disciplinas intelectuais e morais, mas também um exercício performático dessas virtudes. Você precisa ser discreto. Você não frequenta a casa do advogado que está interessado nas causas que você tem no tribunal, e muito menos, ainda menos, do empresário, do grupo empresarial que está interessado nas decisões do tribunal. E é triste que isso tenha acontecido, não tem ali uma variável única para explicar essa história. O que dá para contar nesses últimos 30 anos é que o Supremo Tribunal Federal e as Cortes Superiores em geral se tornaram mais importantes na vida política, né? O STF ganhou muitas funções da Constituição de 88. O STF, que existe desde a transição para a República, mas ele é um órgão completamente reinventado e redesenhado na Constituição de 88. Então não é surpresa que ao longo dos anos ele tenha construído um espaço maior. Onde que a coisa degringolou do ponto de vista da conduta judicial, que é trágico para o país, eu acho que, de um lado, é a rendição a um permanente assédio que esses caras são muito poderosos. É óbvio que o poder econômico e político vai estar ali deixando umas cenourinhas para eles morderem, né? E eles morderam todas as cenouras. Eles caíram muito fácil, se deixaram seduzir. Acho que aí eu não tenho muitos recursos para explicar os processos profundos que justificam isso. Acho que alguns atores individuais foram importantes nessa quebra de decoro, de limites, do que se entende como aceitável na conduta judicial. Essa mesma discussão sobre o que se admite como aceitável, discussão sobre decoro, vale para condutas de parlamentares, vale para a conduta de presidente da República, cada um dentro da sua particularidade, né? O governo Bolsonaro e o estilo Bolsonaro de ser presidente explodiu várias dessas convenções de decoro presidencial, né? De uma autoridade pública, que eles também são. Agora, do ponto de vista de quem é o juiz, que é um outro mundo que exige muito mais cuidado, você não é parcial, você não é uma pessoa que defende certos interesses, você é um aplicador do direito. E por mais que aplicar o direito numa instituição tão, tão central para controlar o conflito entre instituições políticas, como é o STF, aplicar o direito não é um exercício trivial. Mas justamente por isso esses ministros precisariam resistir à tentação do dinheiro, do prestígio, do vinho caro, da viagem para o exterior, do presidente do banco que os chama para uma palestra e oferece somas astronômicas e dinheiro por uma palestra, que a gente sabe que não é pela palestra, é apenas pelo encontro, né? Existe esse disfarce, né? Vem aqui dar uma palestra e falar sua visão sobre o Brasil. No fundo, a visão sobre o Brasil dessa pessoa não importa muito. Importa sentar com ele e discutir o que interessa ao banqueiro, ao empresário, ao partido político e assim por diante. Então, é difícil explicar de modo completo o que causou esse descalabro, que não existia nos anos 90, mas que gradualmente assim vai se esgarçando, né? E algumas figuras individuais, de novo, não são só explicações culturais, algumas figuras individuais ajudaram a romper essas barreiras. E o anfitrião desse grande evento do Fórum de Lisboa é uma dessas figuras individuais que rompem barreiras da convenção do que é admissível no comportamento judicial. A consequência disso, Paulo, não estou falando demais aqui, mas a consequência da quebra dessas convenções é que essas instituições passam a perder capacidade de se diferenciar com uma instituição que aplica o direito. Passa a ser apenas mais uma, né? E para uma instituição que aplica o direito é muito importante se diferenciar. Eu não sou parlamento, eu não sou poder executivo. Eu estou aqui fazendo um esforço sincero por interpretar o que a Constituição significa. E é nesse esforço sincero dessa disciplina intelectual e moral que a gente aposta as nossas fichas da proteção da Constituição, da proteção dos nossos direitos e liberdades. Quando o juiz deixa de cumprir esse dever, o que está em jogo no final das contas é a proteção dos nossos direitos e das nossas liberdades. Essas autoridades passam a ser mais frágeis, não mais fortes. E só para terminar, e você pode reagir com tuas indagações, mas é curioso isso, porque nesse exato momento o STF também está numa linha de tiro muito difícil, né? de lidar com um grupo de criminosos que tentaram ficar um golpe ao país, um golpe à democracia. Esse tribunal seria muito mais forte se, diante de um caso tão difícil, não é difícil juridicamente, juridicamente é muito fácil, né? Os crimes estão bastante bem provados, o crime está previsto, muito bem previsto em lei. Essa parte, a parte da demonstração do que aconteceu, acho que já está bem resolvida. É difícil politicamente, porque essas pessoas são pessoas poderosas, e julgar pessoas poderosas é sempre muito difícil. E é justamente num momento como esse que esses ministros deveriam estar acima de qualquer suspeita. É justamente nesse momento, para casos tão difíceis, que a gente precisa de juízes fortes e respeitáveis. Como julgar um caso tão difícil politicamente com juízes que mergulham na promiscuidade, de forma tão cínica, né, com tanta disfarçatez, com tanto ilusionismo, etc. Essa é a missão. Eles estão com o caso dos mais difíceis da história do STF, mas com uma fragilidade enorme, em parte porque por culpa deles mesmos, né? Portanto, o STF tem inimigos internos. A gente precisa defender a instituição do STF da má conduta de ministros do STF. Esse que é o drama.
Radô, vamos falar de uma cenoura gigante. Eu queria que você me ajudasse a entender, né? Usando essa tua analogia das cenourinhas que o povo vai jogando aí, eles vão mordendo e ruminando. Tem uma que me parece, assim, das maiores, das mais graúdas, né? A gente sabe que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, tem uma empresa, né? Ele é sócio fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, que fechou um contrato milionário de verdade com a CBF Academy. Os valores giram em torno de 9 milhões de reais por ano, pelo que eu estou vendo aqui. Me corrija se eu estiver errado. E um pouco depois, né, de celebrar esse acordo milionário, o mesmo ministro toma decisões que interferiram diretamente no comando da CBF, inclusive suspendendo a destituição do Edinaldo Rodrigues, aquela grande figura, né, presidente da CBF. Não vou entrar em detalhes, mas enfim, deixo isso para o Juca Kfouri, faz isso melhor que eu. Mas mais tarde acabou permitindo a saída dele numa atuação que teve um peso decisivo no xadrez interno ali que estava sendo jogado na CBF. Para quem não sabe, para quem enfim está congelado nos últimos 60 anos, é a entidade que coordena, comanda, né, que dá as cartas do futebol brasileiro. Enfim, tem um evidente, assim, um pouco, até, sei lá, uma criança de 3 anos percebe um conflito de interesse gigantesco, né, cifras assustadoramente grandes, né? E como você falou, quer dizer, como é que faz uma pessoa, para uma pessoa dessa, para essa mesma pessoa, tá logo em seguida julgando a democracia no Brasil, a aplicação das leis e tal? Me fala um pouco dessa cenoura.
Paulo, o IDP é uma das maiores aberrações jurídicas, né? Aberração jurídica. Não porque ali não exista uma faculdade de direito e algumas outras faculdades que dentro da sala de aula possam funcionar com professores corretos e assim por diante. Ela tem uma aberração de origem. Ela é de propriedade de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Constituição não permite que um juiz seja, em paralelo ao exercício da sua jurisdição, seja empresário. Mas, só para ser mais específico, a Constituição permite uma única coisa ao juiz, além de ser juiz, que ele seja professor. Ser professor é ser professor, não é ser empresário. E aí, para não entrar nos detalhes dos detalhes, né, tinha uma lei lá, o Estatuto, a Lei Orgânica da Magistratura, que permitia que juízes fossem cotistas. Essa lei não é muito compatível com a Constituição, mas mesmo que essa lei permaneça vigente, Gilmar Mendes não é cotista do IDP, né? Aquele pessoa que compra ali uma ação e recebe os dividendos dessa ação. Não é isso que ele faz. Ele é, na prática, ainda que não no papel, e nessas horas o direito olha para o que está na prática, não apenas escrito no papel, ele é a grande figura que simbolicamente representa, mas que na prática ele é o grande anfitrião do Fórum de Lisboa, ele é o grande anfitrião de tudo que o IDP faz. É com ele que se conversa sobre patrocínios, sobre parcerias, sobre cursos, sobre quem contrata e quem demite e assim por diante. Portanto, ele é um ator, não só nesse campo, mas nesse campo específico ele virou um ministro empresário. Isso, que fazer, né, com uma ilegalidade tão gritante? O problema é que não tem nada a se fazer. A gente nunca conseguiu. Quem controla um ministro do STF? Poderia ver, o próprio colegiado do STF poderia controlar uma aberração dessa? Poderia, mas a gente sabe que o mundo real é um mundo de relações interpessoais que não estão preocupados em se desgastar controlando uma pessoa tão poderosa assim. O Senado poderia controlar? Poderia, mas é difícil o Senado construir uma maioria para isso. Na verdade, quem está querendo fazer isso agora é o bolsonarismo. Pelas piores razões possíveis, o bolsonarismo é um grande inimigo externo do STF, porque ele quer explodir o STF. Ministros promíscuos são inimigos internos da instituição do STF. Eles não querem explodir o STF, eles querem instrumentalizar o STF para os seus próprios benefícios. Então, como se posicionar diante desses dois inimigos do STF, o externo e o interno, e tentar ser defensor do STF, mas mesmo que crítico de ministros, é equilibrar-se numa corda bamba mesmo. A própria ideia, Paulo, de conflito de interesse e de imparcialidade foi ardilosamente desconstruída pela conduta desses ministros, porque é muito óbvio, é muito gritante, não tem muita dúvida. Como você disse, um menino de 3 anos desconfia. Como assim? O cara que julga é o cara que coordena e que constrói a CBF Academy. E, enfim, é óbvio que não faz sentido. E basicamente eles passaram a ignorar. E ignorar de um jeito meio declaratório, no sentido, quando eles são interpelados, raramente, né, jornalistas precisam ter muitos dedos para lidar com eles, porque eles assediam jornalistas também. Processam jornalistas, condenam jornalistas a pagar R$300 mil de indenização quando sentem sua honra ofendida. Mas quando são perguntados, mas peraí, não tem conflito de interesse aí? Isso não fere a imparcialidade? E eles, assim, basicamente, eles ignoram a pergunta e falam uma coisa do tipo: não, eu não tenho não sinto a minha imparcialidade afetada pelo fato de estar envolvido nesse negócio. E quando falam isso, eles distorcem a noção de imparcialidade e de conflito de interesse. Porque ninguém quer saber se ele se sente pessoalmente preparado para julgar imparcialmente. A gente quer saber, no fundo, é óbvio que isso cria uma aparência de parcialidade. Então, independentemente da sua capacidade de julgar a tua mãe e o teu filho, e o teu pai e o teu irmão de modo imparcial, né? Supondo que isso fosse possível, mesmo que você fosse capaz, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma vedação por qualquer regra elementar de imparcialidade que você cometa essa... que produz essa imagem confusa de fronteiras que se cruzam. Então, eles ardilosamente, deliberadamente ignoram essa noção e a ressignificaram, né? Como se a nossa preocupação com imparcialidade fosse uma preocupação de: ministro, o senhor está aqui julgando um caso do seu apadrinhado, do cara que você foi padrinho de casamento, do seu afilhado. Será que o senhor vai julgar imparcialmente? Não é essa a pergunta para se fazer. Porque, óbvio que a essa pergunta ele vai responder: claro que eu me sinto muito capaz de julgar imparcialmente. Essa pergunta não deveria nem ser feita. A gente presume que isso não é obedecer um certo ritual e uma certa preocupação com imparcialidade.
Conrado, queria que você me falasse um pouquinho, quer dizer, tantos anos estudando e tantos anos se dedicando a essa análise, acho que dá para te pedir uma espécie de avaliação mesmo, né? De uma figura que é muito, talvez seja o oposto da unanimidade, que é o Alexandre Moraes, né? É muito divididas, as opiniões se dividem. Tem gente que acha que ele é o bastião da democracia brasileira, tem gente que acha que ele é o boitatá chupando manga, né? Qual é a sua avaliação, a sua fotografia da performance do Alexandre Moraes a partir do momento que ele assume a toga ali?
Alexandre Moraes é todo um capítulo também da história recente do STF e da história recente da política brasileira, né? Aquele podcast Alexandre, feito pela Thaís Bilenque, conta de maneira muito, muito informativa, interessante, a biografia dele. O Alexandre Moraes tem uma trajetória, de fato. Ele começa como promotor de justiça, mas ele não resiste à política, né? Então, na condição de promotor de justiça, ele começa a lidar com casos muito importantes. Aí ele vai ser entrevistado no Roda Viva, porque ele estava investigando um escândalo de corrupção. Aí ele se aproxima de partido político, ele vira secretário de Estado. Aí ele entra para um partido, aí ele vira depois ministro. Ele é fascinado por político, foi secretário de segurança, foi secretário de justiça, muitos cargos públicos. Ele tem uma carreira pública, uma trajetória pública incrível e sempre com certas posições, muito longe de ter sido uma figura progressista ou de esquerda ou qualquer coisa assim, né? É o ministro. Vira ministro da Justiça com o presidente Temer e é nomeado ministro do STF pelo Temer. Em paralelo, ele segue uma carreira de professor de direito, um grande produtor de manuais de direito constitucional. Ele constrói sua reputação na política e também como autor de manuais de direito constitucional e chega no STF, portanto, como um juiz conservador, basicamente, que vem ali da linhagem de onde vem partido Arena e partidos conservadores da política brasileira. Então, esse é o Alexandre Moraes que chega no STF. O desempenho dele ao longo desses anos que precedem Bolsonaro, desempenho convencional, né? Por isso que se posiciona com muita frequência, nos casos muito centrais do STF, como, por exemplo, um caso que é muito caro ao Alexandre de Moraes, que é a distinção entre porte de drogas, tráfico de drogas, a legislação que criminaliza o porte de drogas, e tem aquela imagem muito caricata dele como ministro da Justiça, entrando num campo de plantação de maconha com um foice, cortando a maconha, uma imagem muito engraçada que o coloca numa posição hipercriminalizadora disso, né? Mas o fato é que ele, do ponto de vista político, ele vai se sensibilizando com algumas causas importantes, direitos fundamentais. Chega o governo Bolsonaro, aí ele assume um papel e ele tem formação para isso, né? Ele é alguém que tem muita familiaridade com polícia, com segurança, com a trajetória do secretário de segurança pública, que tem diagnósticos sobre criminalidade e assim por diante. Então, não é errado dizer que ele é uma pessoa improvável no lugar certo para lidar com aquele tipo de demanda que se fazia sobre o STF. Um procurador-geral da República absolutamente inerte, procurador-geral da República é a única autoridade que pode processar criminalmente um presidente que comete crimes seriais, né? E essa autoridade estava absolutamente inerte. E um tribunal que, dentro das regras do jogo, deve ser inerte, né? Quem deve ser inerte é o tribunal. O procurador-geral da República é quem provoca o tribunal, né? O tribunal, ele age a partir de uma provocação externa. Como esse provocador externo estava inerte e o tribunal estava sendo ameaçado, não só o tribunal como instituição, mas os ministros sendo ameaçados de morte, eles tiveram que, de modo excepcional, construir formas de se defender. Então, do ponto de vista da autodefesa do tribunal, que estava com um fuzil apontado para si mesmo, eles construíram, e a partir daí a história, né, a história a gente conhece porque ela é muito recente, eles construíram um inquérito. Isso foi muito extravagante, de fato. Quem faz inquérito investigativo é, de um lado, polícia, de outro lado, o Ministério Público. O próprio tribunal passou a realizar investigações, na ausência de provocação do Ministério Público, passar investigações de crimes de diversos tipos, né? Crimes contra a democracia foi ali a ponto culminante, mas começa com ameaças a ministros, começa com investigações sobre ministros. E para fazer investigações você precisa ter a sua própria polícia. Então ficou centralizado no gabinete do Alexandre de Moraes e com uma equipe policial da Polícia Federal para fazer investigações do que estava acontecendo. Então é claro que isso é extravagante, é claro que isso a gente ainda não tem um balanço final sobre a qualidade jurídica e o rigor jurídico do que foi feito, né? E mesmo que a gente não tenha um balanço geral, dá sim para dizer que certas interpretações jurídicas e certos mecanismos, instrumentos de investigação e de medida cautelar e de suspensão de conta de internet, de prisão provisória, etc., poderiam ser feitos com mais cuidado jurídico. Algumas coisas mal explicadas, alguns sigilos mal explicados e contraproducentes. É possível dizer que isso guarda uma relação, ainda que sejam muito diferentes entre si, mas essa justificativa de, diante de uma circunstância excepcional, precisamos de medidas excepcionais, foi isso que aconteceu na Lava Jato, né? A diferença é que a Lava Jato era combater o inimigo, esse mal brasileiro que era o da corrupção, né? E a partir do combate messiânico a esse mal, qualquer coisa valia. E o próprio STF chancelou isso por muito tempo. O próprio Gilmar Mendes, que depois vira um grande herói anti-lavajatista, foi dos maiores lavajatistas no começo. Abraçou a causa anticorrupção para depois ajudar a desmontar tudo isso. No caso do que está no STF hoje, não é mais o combate à corrupção, mas é a defesa da democracia. Em nome da defesa da democracia, passou a passar um trator, né, a ignorar certos cuidados jurídicos que nós, né, a esfera pública meio que a esfera pública que estava preocupada com a democracia, não a esfera pública que estava querendo destruir a democracia, mas a que estava preocupada com a democracia, de fato criticou timidamente e num tom mais baixo, porque no final era tudo muito urgente. E a gente vai precisar fazer um balanço disso. Mas nesse sentido, não dá para deixar de reconhecer que, do ponto de vista do rigor jurídico, poderia ter sido feito com mais cuidado. Nós tínhamos instrumentos jurídicos para fazer de maneira correta. Isso não é criticar Alexandre de Moraes. É criticar o Supremo Tribunal Federal, o conjunto de ministros, pela forma como conduziu esse processo. E é curioso dizer isso, né, porque existe uma certa postura bastante disseminada hoje nas forças democráticas de que graças ao Supremo a democracia foi salva. Então vamos parar de criticar o Supremo, porque se não fosse o Supremo, a democracia já era. Uma história meio contrafactual, né? Se nós não tivéssemos Supremo, o que teria sido feito? Bom, essa versão ela é muito condescendente com falhas do Supremo, né? Isso não é ser mal agradecido pelo suposto favor, que não deixa de ser uma obrigação que o Supremo fez com os instrumentos que tinha. É, na verdade, uma crítica importante para que haja amadurecimento institucional, porque ainda que pareça ter dado certo, e o dar certo sempre é uma resposta provisória, né? Porque a gente tem aí um futuro um pouco sombrio politicamente para enfrentar. Mas o fato é que, de fato, em 2022 para 2023, o tal golpe não aconteceu. Não nos livramos desse espectro, dessa sombra da ideia do golpe. Mas naquele momento a gente de fato se livrou, e óbvio que o Supremo tem um papel importante. Mas, voltando ao início do raciocínio, a gente precisa se preocupar com um tribunal forte, que na próxima ameaça pode não ter, justamente porque se estraga tanto, pode não ter a força que bem ou mal conseguiu ter, pode não ter um Alexandre de Moraes, que teve muita coragem ali na hora de conduzir. É muito impressionante o que o Alexandre de Moraes fez, do ponto de vista da sua coragem, não do rigor jurídico necessariamente. Mas teve um certo momento que ele era, ao mesmo tempo, na cadeira do STF, o relator dos inquéritos, na cadeira do TSE, ele era o presidente do TSE, portanto, ele estava com as rédeas das eleições de um lado e as rédeas dos inquéritos de quem estava atacando as eleições de outro lá no STF. Então, ele conduziu uma triangulação muito rara que não vai acontecer de novo, né? Então, acho que é isso. A minha avaliação é um pouco ambígua. Não quero falar, não quero fazer um balanço sobre o que ele fez, porque ele não fez sozinho. A gente precisa de uma crítica, fazer uma análise sincera, crítica e construtiva dos erros que o STF comete e do quão frágil ele se torna ao cometer esses erros. O fato da democracia não ter morrido de 2022 para 2023, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui um ano, daqui 5 anos, não é sinal das virtudes do STF. É sinal de que muita gente se mobilizou e naquele momento não aconteceu. Agora, é muito ingênuo, do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, achar que a gente tem no STF um grande lastro para proteger a democracia. Não temos, né?
Radu, deixa eu tentar uma pergunta um pouco mais objetiva, apesar de que nesse terreno tudo tem um grau grande de subjetividade, mas um ponto que é atacado hoje pela direita e tudo, né? Você citou, né, os grandes inimigos hoje do STF são as correntes de extrema direita aí, são as penas, né? As penas que estão sendo aplicadas sobre as pessoas que estavam lá naquele dia de janeiro, destruindo e invadindo as instalações e destruindo as instituições, digamos, né? Você tem uma opinião sobre essas penas? Você entende que elas são exageradas, não são? Como é que você analisa isso?
Olha, as penas, acho que tem duas coisas, né? O crime de abolição do Estado de Direito, de tentativa de golpe de Estado, que são os dois crimes pelos quais essas pessoas têm sido condenadas, são crimes com penas pesadas mesmo. Afinal, não é qualquer crime. Claro, mas dentro dessa ideia geral da contribuição desses indivíduos, de cada indivíduo a cometimento desse crime, isso envolve uma ponderação sobre qual que é o papel daquele indivíduo em particular, e isso importa na dosimetria da pena. Então, dentro da dosimetria da pena, ou seja, qual que é a pena mínima, e a pena mínima para esse crime já é uma pena alta. Qual que é a pena máxima, como que a gente calcula, como que a gente cria parâmetros para um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. É óbvio que pessoas que se juntaram numa multidão e saíram depredando prédio público, não dá para simplesmente passar a mão na cabeça e dizer que eles foram ingênuos e manipulados. Teve ingenuidade e manipulação, mas eles cometeram um crime. E não foi um crime qualquer. Mas é importante também não deixar de fazer uma distinção óbvia entre quem cometeu atos mais graves e menos graves nesse crime que já é muito grave. Eu estou me referindo, claro, à diferença gigantesca, qualitativa e não só quantitativa, entre a cúpula desse grande plano de golpe, que a gente sabe que existiu, tinha ali até a minuta do decreto vazou da impressora do Palácio do Planalto, né? Tinha lá um decreto todo desenhadinho. Você anulava a eleição, suspendia a eleição, dava poderes totais ao presidente, etc. Então, você cria um caos no país, um presidente em exercício do mandato, declara estado de sítio. Estava tudo bem desenhadinho. O ponto importante é de fato não condenar uma. Tudo bem, tem essas figuras, né? caricatos, a cabeleireira, a manicure, o vendedor de cachorro-quente, essas pessoas foram lá e cometeram um crime. A moça que ficou mais famosa recentemente, que é a moça que passou o batom na Estátua da Justiça, ela não fez. O batom na Estátua da Justiça é um mau enquadramento jornalístico. Ela não fez um batom na Estátua da Justiça. Isso foi um detalhe. Ela estava participando de um grande esquema de golpe de Estado. Né? Então, acho que o ponto de partida da discussão é esse. Agora, é óbvio que essa mulher não pode ser condenada a uma mesma pena que os grandes executores da cúpula desse plano. Então, se essa mulher recebe 16, e de fato, intuitivamente, me parece. E de novo, não é pelo batom. Isso é um desserviço prestado pelo jornalismo chamar essa mulher a mulher do batom. Não é do batom, é a mulher que estava ali depredando prédio público, estava ali participando de um crime de multidão. Mas, de qualquer forma, estou fazendo todas essas qualificações para dizer que, obviamente, o STF também precisa convencer de que essas penas são justas e que a pena do general e do ministro e do presidente que planejavam um golpe não pode ser, ou melhor, precisa ser proporcional na gravidade dessas condutas à pena que indivíduos nessa reunião multitudinária ali nos prédios públicos aconteceu. É injusta a pena de 16 anos da mulher? Eu não li os autos do processo para saber as provas, detalhe que existem contra elas, do que ela está sendo acusada. Então eu vou escapar dessa pergunta porque eu não seria irresponsável cravar um julgamento sem olhar para isso. E é irresponsável para qualquer pessoa que o faça. Ainda mais responsável é uma pessoa que não tem nem ideia do que está falando, em termos jurídicos e tudo, né? E o jornalismo, de novo, presta um serviço péssimo a pôr na manchete a mulher do batom. Não é do batom, não tem nada a ver com o batom. Tem a ver com uma tentativa de golpe de Estado no qual ela participou. E como pessoa adulta, ela é responsável pelos seus próprios atos. E esse crime do qual ela é acusada é um crime com uma pena muito alta também. Queremos discutir a revisão dessa lei? Essa é uma outra discussão. O tribunal está aplicando uma lei que está vigente. O único cuidado que o STF precisa ter é, de fato, distinguir aquilo que é mais grave e menos grave. E, obviamente, o mais grave é quem está na culpa. Portanto, se essa mulher foi condenada a 16, imagina quanto deve ser condenado quem estava na cúpula, né? Então, acho que essa é a minha preocupação. O sentimento de compaixão por pessoas que parecem não ser tão más pessoas assim, cujas intenções não eram tão graves assim, isso é da natureza humana. E isso a gente pode discutir no Congresso, não no STF. Nesse caso, eles precisam basicamente aplicar as penas de modo coerente conforme a gravidade de cada conduta.
Porrado, para a gente fechar esse papo que é muito, muito instrutivo, esclarecedor, baseado nesse quadro que a gente tentou desenhar aqui, que você, na verdade, me ajudou a clarear, tem essa discussão agora de uma hipótese, né, que parece bem distante, mas que, a princípio, soa com uma possível solução a esse quadro, que é a ideia dos juízes de alta instância serem eleitos pelo povo, né? Isso acontece em alguns outros países. Aqui não é esse o processo previsto na Constituição, mas eu queria te ouvir sobre isso. Quer dizer, que isso é algo a considerar? Parece um caminho ou é uma utopia que não faz sentido?
Eu acho que não é nem utopia e nem uma boa ideia, é uma péssima ideia. E eu diria que não é tão verdadeiro que outros países adotam isso. Na verdade, sim, alguns estados americanos, para juízes de primeira instância, promovem eleições. Não é para o judiciário inteiro, não é para a corte superior, mas para os juízes de primeira instância. É um mecanismo precário, arcaico, muito criticado nos Estados Unidos, mas que, pela tradição, vai se mantendo. É um caso meio único, né? Para usar essa metáfora um pouco autodepreciativa que a gente usa para brasileiros, é uma jabuticaba americana isso. Mas, e eu escrevi uma coluna semanas atrás sobre isso, de fato, existe uma tentação populista de usar a eleição para transformar e reinventar um poder do qual a gente tanto desconfia, que a gente vê falta de transparência, que a gente vê corrupção, que é o judiciário. O México foi por esse caminho. E é algo muito único. E muito perigoso. E por que que é perigoso eleger juízes como a gente elege deputados? Pelas razões que a gente vinha falando ao longo da conversa. Juiz não defende programa político. Juiz, ele precisa ser um cara técnico que não tem plataforma para ser eleito. Ele não é um cara que faz campanha. Ele é um cara que é competente para julgar imparcialmente. A eleição é um mecanismo pelo qual a imparcialidade se rompe, né? Esse juiz vai precisar periodicamente fazer campanha para ser eleito. Isso distorce muito a forma como a gente entende essa instituição. Mas é tentador para o argumento populista dizer: vamos, agora o povo vai também não só governar e preencher os cargos do parlamento e do executivo, também vamos eleger os nossos juízes. É muito perigoso, mas não significa que a gente não precise aperfeiçoar um judiciário que precisa ter bons métodos de recrutamento, seleção, progressão, indicação. Óbvio que nós precisamos. O ponto de partida dessa conversa é que eleição é uma ideia terrível para esse cargo específico. Porque, basicamente, o juiz vai priorizar, grosso modo, um resumo mais rápido, ele vai priorizar os interesses dos seus eleitores e como ele vai conseguir se reeleger a aplicar de modo imparcial a lei, né? Então, basicamente, é uma forma de politizar da pior maneira possível o poder judiciário. É uma forma de você destruir da pior maneira possível a ideia de independência judicial. O que está acontecendo no México é trágico, né? Um partido hegemônico que passou a dominar a democracia, que já não é tão democracia mexicana, hoje não só domina o executivo e o legislativo, como há poucas semanas elegeu múltiplos juízes no judiciário mexicano inteiro. E, diferentemente dos Estados Unidos, ele não foi eleito apenas o juiz de primeira instância. Foi de todo o poder judiciário até a Suprema Corte. Então, é uma experiência ainda em construção, mas que já se sabe que é uma forma mais, aparentemente mais branda, mas de se instalar um regime de partido único, bastante autoritário, assim por diante. O México está passando por isso, e isso tem sido trágico. Então, não devemos pôr nossas fichas na eleição para juízes, mas sim devemos buscar formas de redesenhar um judiciário que tem características autoritárias e corruptas mesmo.
Para fechar nosso papo, Conrado, você mencionou, por exemplo, uma crença, né, de que o ensino do direito no Brasil está melhorando nos últimos tempos, né? Pelo que eu entendi, você tem essa visão, né? O que é ótimo, o que é bastante alentador. Agora, e o país de uma forma geral? Quer dizer, a gente, com tudo isso que a gente falou, né, basicamente a gente ficou analisando as mazelas aqui do judiciário e, enfim, de uma certa forma, do país como um todo, né? Como é que é a tua visão, cara? Você é otimista, pessimista? Você entende que a gente, como nação, como sociedade, está evoluindo ou está andando para trás a passos largos?
Só um pequeno ajuste. Eu falei que o ensino jurídico nas universidades de elite, quando eu digo universidades de elite, é basicamente múltiplas universidades públicas do país e algumas privadas, algumas católicas. Nesse lugar do ensino de direito de elite, o ensino jurídico é melhor do que era antes. Agora, só para não confundir, o ensino jurídico também tem suas dimensões trágicas. Ele se multiplicou. Existem mais de 2.000 faculdades de direito no país com ensino medíocre, que mediocriza a profissão, que vende uma promessa de uma profissão que garante ascensão social para pessoas mais pobres, e não vai acontecer isso. Então, tem lá problemas muito graves também acontecendo com o ensino jurídico de massa. Mas indo à questão sobre Brasil, eu não gosto de entrar na discussão sobre ser pessimista ou ser otimista, né? A pessoa que é otimista tem uma espécie de orgulho se declarar otimista como se fosse uma posição moralmente superior, como se você precisasse ser otimista para que você lutasse por um país melhor. Então, independentemente de eu ser pessimista, e o nosso cenário não há como fingir otimismo no cenário político brasileiro, né? Ainda que nos últimos 20 anos nós tenhamos produzido indicadores interessantes no sentido de crescimento econômico, redução de desigualdade, disseminação de políticas públicas muito centrais contra a discriminação, inclusão na universidade, inclusão no mercado de trabalho e assim por diante, existem outros movimentos que estão destruindo conquistas que nós tivemos. Então, existe muito retrocesso no Brasil hoje. No mundo do trabalho, por exemplo, a pejotização generalizada vai produzir crise social muito grande. E a gente perder a conexão entre isso e segurança pública, por exemplo, e violência pública, é uma espécie de cegueira voluntária, né? Mas nesse sentido, é importante ter clareza, né, de que tem algo grave acontecendo, porque só a partir dessa clareza que a gente pode orientar nossos compromissos, nossas ações, nossas prioridades. A importância de reservar um espacinho da nossa vida para alguma causa pública, que não é só ser voluntário e doar dinheiro para uma causa, é de fato se envolver no debate, é de fato se posicionar, é de fato se dispor a conversar sobre política e é difícil isso, conversar respeitosamente e civilmente sobre política e mostrar que o Brasil tem, entre outros problemas, uma grande concentração de riqueza, e essa concentração de riqueza tem uma conexão causal, ainda que seja complexa e não tão visível, com a violência que a gente vê na rua, com as tragédias no campo da saúde, da educação e etc. Importante iluminar as conexões causais que a gente, privilegiado, faz questão de apagar, né? A gente é responsável por esse nosso destino coletivo, e nesse sentido, independentemente de ser otimista ou pessimista, a gente tem certo dever, de fazer o que considera melhor, né? A gente está vivendo um momento em que, depois de muitas décadas, a gente está fazendo, por exemplo, uma reforma tributária. Hoje é incrível que a gente faz pobre pagar mais imposto do que rico. Vamos debater isso aí sem se xingar, sentar na mesa para falar. Você vai usar o grito genérico de o Brasil tem carga tributária e, portanto, não vai subir imposto. A gente não está falando de carga tributária, a gente tá falando de quem paga o quê, em nome de política pública que o sujeito miserável e vulnerável precisa ter. Então, há certos discursos muito sedutores sobre liberdade, sobre o Estado que reprime a nossa autonomia. O Estado é muito importante para a nossa vida coletiva. E quanto mais a gente combate o Estado, mais de fato perigosa fica a nossa vida. Não só a vida dos pobres, que sempre foi mais perigosa e mais mortífera, mas a nossa vida também, que estamos aqui nos nossos condomínios, nos nossos carros, às vezes blindados, etc. Então é isso. O futuro do Brasil é um futuro a ser construído, mas o que nós temos no presente é muito retrocesso.
Bom, quero te agradecer demais. Foi muito, muito importante esse papo, mas mais importante ainda é você ter essa coragem, né? Essa disposição, essa energia para se manter atento, se manter nessa construção sobre a qual você estava falando agora, né? Fundamental os tijolos que você coloca aí toda semana ou a cada poucos dias nos artigos, né? Talvez seja, eu acho que é, na minha visão é, a visão mais acurada, crítica e importante, fundamental do nosso judiciário, como você disse aí, está precisando rever os seus próprios conceitos, as suas próprias atitudes e comportamentos, né? Você tem sido um farol aí nesse sentido. Acho importantíssimo, fiquei muito feliz aí da gente se conhecer nessa circunstância, né? De poder trocar ideia, de poder principalmente difundir essas ideias, esses pensamentos, essas visões, né? Muita gente não faz a menor ideia sobre isso. Acho que arrisco dizer que a grande maioria da população não tem a menor ideia do que faz o Supremo exatamente, do que deixa de fazer e como faz, né? Então é muito importante mesmo iluminar esse campo da sociedade, que é um campo poderosíssimo hoje, queiramos ou não, gostemos ou não, né? E que está aí muitas vezes errando na mosca, né? Como diziam os publicitários antigamente. Obrigado, Conrado, muito prazer mesmo te conhecer e em ter o privilégio de trocar essa ideia aqui com você.
Muito bom esse papo, um privilégio para mim também, uma honra e te conhecer. E vamos nos ver, então. Estou à disposição aí para outros papos.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né?
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!